Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. A pausa de verão acabou e a Fórmula 1 está de volta. Depois de semanas sem corridas, sem ultrapassagens e para alguns sem saber o que fazer ao domingo, está na hora de voltar ao campeonato. E o regresso não podia ser melhor. 12ª ronda na temporada leva-nos a Zandvoort para o Grande Prémio dos Países Baixos. O campeonato está cada vez mais apertado, as contas começam a ficar sérias e depois de tudo o que aconteceu antes da pausa, há muito para discutir. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar um like e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo, porque hoje temos muito para falar. E aqui ao meu lado, o nosso fundador e driver André Fernandes, ao seu lado, a nossa magnífica produtora de conteúdos Beatriz Cunha e do meu outro lado, o nosso responsável pelo conteúdo editorial da FL, Fernando Correia. Finalmente volta. Foi difícil.
Já.
Um mês depois.
Quase tão difícil como sempre apontar para que lado é que está cada um dos membros desta equipa.
Sim. É um pouco confuso, porque nós às vezes mudamos de lugares e então fica um pouco
Estamos
confuso.
Estamos de volta, depois de umas boas férias.
Um bocadinho de bronze a mais.
Um bocadinho de bronze a mais, alguns.
Eu não tenho a bronze sequer.
Mas, não, isso diz, olha para o Leonor.
Estou quase a cor da cadeira e da camisola.
Não, mas prontíssimos para esta segunda metade do campeonato, muito entusiasmados com tudo aquilo que estas próximas 12 corridas nos podem trazer, especialmente com alguns dos upgrades que andam para aí reservados durante estes, que vão ser apresentados durante estas próximas corridas. Muito entusiasmados.
Que nós só temos emoção pelos upgrades em si, porque a Silly Season foi das Silly Seasons mais paradas de sempre.
Super parada.
E eu acho que se nós pudéssemos resumir esta temporada toda, este mês todo, foi ok, vamos ficar todos quietos à espera que o Verstappen faça alguma coisa e só depois é que vamos começar. E como não houve nada, também não houve grande coisa para acontecer. Nós ficámos muito mal habituados com o Lewis e isto estragou tudo. Bem, Max Verstappen, peça essencial do nosso puzzle, da Fórmula 1, confirmou, final do ano fica, mas também sabemos que na Fórmula 1 isto... Tanto ficas, tanto não ficas. Podes chegar esta semana, para a próxima aparece outra pessoa no teu lugar. Mas a verdade é que Max fica.
Fica. Não... Sinceramente, eu gostava de o ver na Mercedes, de certa maneira, porque gostava de o ver aprovar-se fora de um sistema que não tenha sido construído à volta dele. E sinto que na Mercedes ele ia ter uma competição que se calhar não tem há algum tempo na Red Bull, em termos de parceiros. Mas, ao mesmo tempo, gosto que ele fique fora, porque acho que ele acaba por atormentar um bocado o desenvolvimento de Antonelli e do condutor que ele está a tornar hoje em dia. Embora ia ser uma batalha muito interessante, mas acho que ia afetar de alguma maneira.
Eu acho que aquilo que tu acabas por dizer é se calhar o ponto principal pelo qual nós conseguimos, apesar de sermos sempre apologistas de que se um piloto como Max Verstappen estivesse dentro do mercado seria impossível qualquer equipa não avançar, eu acho que essa justificação acaba por ser a razão pela qual a Mercedes não puxa o gatilho à situação, porque Antonelli é a promessa geracional, está a dar todos os sinais de que é um projeto não só de futuro, mas que dá garantias a longo prazo.
Próximo Verstappen, podemos dizer?
Toto Wolff.
Ui.
Se calhar até um próximo Verstappen ou um próximo Lewis, ou quem sabe onde é que estará o futuro. A verdade é que neste momento, com 19 anos e a caminho dos 20,
parece
está a caminho de ser campeão.
Parece
do mundo.
Risonho.
E portanto, no final de tudo, nós ouvimos da boca de Toto Wolff, mesmo no final do campeonato, que há uma única circunstância ou situação que ele não quer ver repetir na equipa, que é a situação de Hamilton com Rosberg. A situação onde existe uma rivalidade tóxica que mete em questão e em risco o próprio projeto
e
da equipa.
E afeta o funcionamento,
portanto,
da equipa.
Se ele não está disponível para isso, a verdade é que se calhar meter Verstappen num coquetel com uma juventude de Antonelli tinha tudo certo para dar errado.
Sim.
Portanto, no final do dia, eu acho que a manutenção de Russell com algum comer e calar que ele tem demonstrado ter a capacidade para fazer acaba por ser, se calhar, a situação ideal para a Mercedes, que é, não precisa de se mexer, tem um talento com uma longevidade superior àquela que Verstappen já tem, o potencial, vamos ver, neste momento parece estar garantido, e portanto no final do dia, se o futuro está garantido a curto prazo com um segundo piloto que dá garantias como Russell e com um piloto extraordinário como Antonelli, se calhar neste momento eu acho que é se calhar a única circunstância onde possivelmente, tirando se calhar a par de uma Ferrari, onde se calhar não faz sentido mexer numa equipa, e se calhar Toto Wolff até está a pensar bem a curto e médio prazo.
Sem dúvida. Até porque Russell é fácil olhar para baixo, de baixo para ele, mas a verdade é que esta época está a correr-lhe mal. Sim, esta forma não é se calhar mais adequada à sua condição, mas ele é um piloto, como tu disseste, que traz resultados. Pode não ser material para ser campeão do mundo, embora toda a gente achasse que ele o fosse ser, mas alguém que traz resultados e alguém estável, e se tiver um carro em condições, vai sempre estar lá em cima.
E no final do dia, eu acho que falamos de que a Mercedes não está na equação para Verstappen, mas também ouvimos falar que se calhar uma McLaren pode estar numa equação. Sim. O que, numa primeira circunstância, me deixou até a mim um bocadinho, não sei se lá em casa também concordo ou não, mas até fiquei um bocadinho baralhado, porque um projeto Red Bull, apesar de estar claramente a passar uma fase difícil ou mais complexa e mais frágil neste momento, continua a ser uma equipa que é dona de um projeto que já deu mais do que provas de sucesso, construiu um motor que, para todos os efeitos...
É o melhor da grelha.
Pode não ser o melhor da grelha, por mais que o Adu, que o sistema do Adu assim,
é o mais potente, pelo menos.
Mas parece que está bem desenhado para um projeto que é a primeira vez que é feito. Mas eu estou farto de refletir isso e pergunto-vos também, será que esta situação de uma possível troca de Verstappen, não pela Mercedes, mas por uma McLaren, é assim tão descabida do ponto de vista até de um Verstappen?
Eu não acho descabida, mas eu acho que ia virar muita coisa aqui. E eu não imagino Verstappen e Lando, porque obviamente Oscar era quem ia fora, e eu acho que era difícil isso acontecer.
Eu acho que de certa maneira os dominós têm estado a cair ao longo dos últimos anos para isto se tornar uma coisa cada vez mais viável, porque Lambiase, o engenheiro de corrida de Max Verstappen, já está prometido à McLaren para 2028, inúmeras figuras de topo da Red Bull saíram nos últimos anos e foram para a McLaren, e a McLaren é uma equipa que, mesmo sendo uma equipa que é cliente da Mercedes, a partir do momento em que conseguir começar a lidar melhor com o motor que lhes foi dado, vai voltar a competir, e Max Verstappen, acima de tudo, é um piloto com uma adaptabilidade extraordinária, mas precisa de uma máquina que lhe consiga dar garantias. Eu acho que a McLaren, pela estrutura que tem e pelo projeto que está a desenvolver, era perfeito para Verstappen.
E gostavas de ver a dupla?
Assim,
o problema não é o projeto em si,
toda a gente
é
sabe
dupla.
O que é que ia acontecer. Mas a verdade é que toda a gente sabe o que é que ia acontecer em qualquer equipa que Max Verstappen entrasse.
Exato.
À exceção, se calhar, de uma Ferrari, que eu acho que Leclerc lhe conseguiria dar luta nesta fase.
Eu acho que Lando,
mas
mesmo,
eles também têm uma relação
diferente. É isso, eu acho que Lando, numa hipótese futura onde tivéssemos esse emparelhamento entre Lando e Verstappen, uma coisa já não existe, que é Lando já ganhou um campeonato. E portanto, pelo menos essa fasquia já não é se calhar tão real.
E é o que estamos a ver agora, mesmo sem Verstappen na equação.
Não sei se numa ótica onde houvesse um distanciamento ou uma superioridade muito grande da parte da equipa, não pudesse existir fricção se fossem só os dois a competir pelas vitórias em cada uma das corridas. No entanto, acredito que a pressão, que era aquilo que não existia ou que existia a mais do lado da Mercedes com Rosberg e com Hamilton, aqui já não se iria se calhar verificar tanto. Eu, quando começo a pensar nesta situação da McLaren, eu até penso, se calhar isto até faz sentido. Porque, obviamente, que Verstappen, para sair da Red Bull, teria olho naquilo que é o projeto Mercedes. Não só pelo potencial da equipa, como pelas garantias que, pelo menos neste ciclo de regulamentos, aparentam dar, do ponto de vista do motor. Mas não havendo essa hipótese, a verdade é que, qual é que é o segundo carro que está neste momento mais bem posicionado? É o carro que tem o mesmo motor, e se calhar até tem um chassi melhor.
Precisa de levar ali uns afinos, mas...
Sim. Eu acho que neste momento é a curva, se nós pensarmos mesmo para 2027, a partir do momento em que vejamos da parte da McLaren uma utilização cada vez mais eficiente do motor, o próximo problema que fica para resolver é a aerodinâmica e os respectivos chassis. E aí já percebemos que da parte da McLaren existe alguma superioridade. Foi assim que eles conseguiram, nos últimos regulamentos, dar completamente a volta àquilo que era o domínio declarado da Red Bull. E, portanto, somando a isto o capital técnico que migrou para a equipa, como tu falavas, como é o caso de Lambiase, eu olho para isto e digo, bem, se calhar uma mudança de e não há claramente falta de dinheiro também na equipa.
Sim.
Uma mudança de Verstappen para uma McLaren, se calhar não é assim tão descabida a curto prazo.
E é um gigante histórico, ao mesmo tempo. Basta olhar para os pilotos que eles já tiveram, Prost, Senna, tudo o que eles já tiveram, a história continua a construir e estão no crescendo neste momento.
E portanto, eu acho que no final do dia a Mercedes pode não fazer sentido, mas a McLaren, se calhar para Verstappen, até pode ser interessante. E no meio disto tudo, dificilmente, se calhar, se olharmos para Piastri, ele dificilmente, se calhar, teria interesse em sair da equipa neste momento, mas se fosse esta hipotética troca com o ser a cabeça do novo projeto da Red Bull, eu acho que Oscar Piastri até veria com bons olhos esta troca.
Eu tenho
e a própria
certeza.
Red Bull, não conseguindo manter, se calhar ficaria no melhor, na melhor das situações em termos de salvaguardas para o futuro.
Até porque o agente de Oscar Piastri é Mark Webber, como pois. Nós sabemos. Portanto, ele tem história com a Red Bull e olhando para aquilo que foi, não vamos entrar nesta conversa outra vez, mas aquilo que foi o tratamento de Piastri no ano passado, entre aspas, eu acho que Mark Webber também já passou por isso quando era companheiro de equipa de Vettel.
Mas portanto, ele supostamente foi para lá para prevenir isso, ou queria prevenir exatamente. Aquilo que aconteceu o ano passado. Ou aquilo que nós achamos que aconteceu o ano passado.
Sim.
Mas pronto, no final do dia, tens razão no que dizes, que a Verstappen é o dominó principal que existe e que pode fazer tombar muita coisa, mas não havendo esta ótica de trancado da Mercedes, eu não sei se não era possível que tivéssemos aqui uma troca de Verstappen e de repente mais nada mexia. Porque a troca direta era óbvia para a Red Bull.
Sim.
E já foi noticiado.
Mas todos os partidos ali, obviamente que a Red Bull perdia porque perdia o Verstappen, mas eu acho que ninguém perdia seriamente.
Sim.
Ou seja, a Red Bull já percebemos isso, que a Red Bull está comprometida em demasia neste momento com o projeto Verstappen e portanto...
E estão dispostos a mover mundos e fundos para o manter lá.
Uhum. A minha grande dúvida é se algum dia seriam capazes de fazer aquilo que é inédito, que era ser deixá-lo como stakeholder da Racing Bull.
Eu já ouvi rumores disso, ele já uma participação grande ainda lá.
Vamos ver como é que está.
Outros dois pilotos que se calhar já não têm um futuro assim tão bem prometido é Carlos Sainz, que continua a ser o tema. Não tivemos assim grandes temas este silly season, mas Carlos está sempre nos temas. Pois a situação com a Williams não está nada boa. Já sabemos de toda a relação que ele tem com a Audi, com o pai, etc. Mas a verdade, temos aqui um novo nome que entrou neste mês, que é Sérgio Pérez trocar para a Williams em 2027. Bia, o que é que achas desta troca?
Sim, para além do Carlos Sainz estar a empatar completamente, reassinar com o Williams, imagino eu, à procura de uma outra opção.
Sendo
qualquer.
Que o próprio colega de equipa até assinou hoje, para
sim,
2027.
Sim, e recebemos agora, foi o primeiro, um dos primeiros notícias desta, sim, que não era nada de pouco óbvio, mas pronto. Mas para além do Sainz estar a fazer, imagino eu, tudo possível para arranjar outra solução, que não deve chegar entretanto, há um novo nome que tem aparecido, que é o Pérez, que supostamente, em caso o Sainz saia, ele entraria para a Williams em substituição. E é um par engraçado porque supostamente o Pérez estava lá na Cadillac.
São dois pilotos que foram chutados da Red Bull.
Sim, também. Sim.
Mas o Sainz também levou um chutezinho.
Desculpa.
Não, e que neste momento estão ou na Williams ou na Cadillac, que não se compara. Então, eu penso que o Sainz não irá conseguir outra opção assim tão cedo, pelo menos pelo que temos visto.
Desculpa interromper, mas os números que flutuam para a renovação de Sainz são
30 milhões. 30
milhões, totalmente astronómicos. Ali, assim, se calhar o quarto ou o terceiro piloto mais bem pago.
Sim, mas eu não duvido que o Valls olhe para ele e que...
Assumindo se tens, teoricamente, por aquilo que dizem, temos, portanto, em termos de grelha de pilotos mais bem pagos, temos Max Verstappen no topo, Lewis Hamilton a seguir. Leclerc é neste momento o terceiro, com a possibilidade de Alonso.
Com 40
Alonso
milhões.
Alonso subir agora com a renovação 40 milhões por ano, portanto ficaria então o terceiro piloto mais bem pago da grelha. Leclerc logo a seguir. Oscar, depois a seguir devemos ter à partida. Temos Leclerc.
Lando Norris.
Depois devemos ter Lando Norris e depois a seguir é que devemos ter a maioria do resto da grelha. E, portanto, na hipótese de subir para 30 milhões era a mesma coisa que estar a conduzir para uma Ferrari. Ostensivelmente.
Eu acho que ele não ganhava tanto na Ferrari.
Se a Williams acho que está a fazer bem em equacionar, se calhar um sinal desses, eu acho que ele. Que isto é demasiado para a Williams.
Era mais desespero.
Eu acho que era demasiado. E nem faz sentido para o projeto da Williams neste momento isto. Acho que aquilo que Sainz pode trazer não pode compactuar com um vencimento desta dimensão para isso. A equipa tem problemas muito maiores do que a capacidade dos seus dois pilotos neste momento. Não é uma equipa que esteja sequer neste momento a conseguir lutar por pontos. E, portanto, se tiverem que perder Sainz, eu percebi o romance inicial e percebi a contratação, em termos mesmo de boost para a equipa e para, em termos de sponsors. Por isso é que se fala tanto nesta ótica de que se Williams não quiseram conseguir manter Sainz, que eu acho que o maior... fator apelativo para irem buscar Sainz, além da competência e de experiência que tinha em grandes equipas, era a quantidade de patrocínios que trazia. E daí, se calhar, agora falarmos em Pérez.
Exatamente.
Pérez autofinancia-se a ele, às equipas, traz o dinheiro todo.
Ao México inteiro.
Agora tem que dividir um bocadinho, eventualmente, por causa de Colapinto e de Bortoleto, mas a verdade é que no final do dia, Pérez move
a América
Latina milhares
inteira.
De milhões de euros, com tudo o que tem com,
vendia
com o padrinho.
Vendia mais merchandise
com...
do que Max Verstappen.
Pronto. Uhum. Portanto, no final do dia, se isso acontecer, a escolha da Williams só se vem a comprovar que é a contratação de Sainz não foi uma contratação por performance, foi uma contratação de prestígio e para arranjar e aumentar o valor da equipa junto de patrocinadores. E, portanto, nesse capítulo, não há ninguém dentro da grid que consiga bater Pérez, nem sequer, nem de perto nem de longe, não existe mais ninguém.
Mas acho que é um bocado óbvio, mas era um salto atrás em termos desportivos. Financeiros, era um passo à frente, mas...
Quando estás a lutar no final da grelha, a competitividade
que
também...
Triste.
É porque é verdade, então estamos a falar que neste momento a Williams, quer dizer, está com, em nome dos construtores, tem 11 pontos, excesso de peso, atrasos na produção. A equipa vinha com um projeto de 2 anos ou 3 anos em que era tudo apontado a este ano.
Não vieram aos treinos de Barcelona.
Sim. A partir de tudo o que está a acontecer na Williams, demonstra que houve alguma falha muito grande, ou deslumbramento grande com aquilo que estava a acontecer no ano passado, porque o projeto que todos nós acreditávamos e dávamos mérito a James Vowles ter construído em tão pouco tempo, foi por água abaixo.
Em 2026 era o ano. Supostamente não era 2025 que ia ser.
Mas eu já veio habituado a Ferrari, por isso eu acho que ele entrou no ritmo. Bem, se há uma equipa que pode acreditar um bocadinho mais no projeto, ou pelo menos vir para esta segunda temporada, sim, segunda parte da temporada, um pouco mais contente, é a Aston Martin, porque chega a Zandvoort com expectativas completamente diferentes que tinha quando já veio da Hungria. A verdade é que vem com mais 16 pacotes de atualizações. Bia, o que é que achamos que pode acontecer agora em Zandvoort?
Sim, a Aston Martin já começou bem com a última corrida, trouxeram um novo pacote com uma data de atualizações e já lhes valeu alguma melhoria dadas as condições.
50%.
A win is a win.
Sim, sim.
São dadas 2 segundos.
Dadas as condições é astronómico.
Isto pela primeira vez há Q2, por isso já...
Sim, é astronómica a diferença. E agora em Zandvoort vamos ter um novo motor que vamos esperar que dê bons resultados à equipa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou a torcer pela que a Aston Martin consiga lutar minimamente no midfield.
Primeiro acho que temos que dar o devido valor, porque 16 atualizações e recortar o déficit em 2 segundos e pô-los imediatamente perto do midfield, ou do gap onde o midfield está a atuar, é de longe... Olha, é o tipo de salto qualitativo e de performance que nós esperávamos no início da época. Quando o carro foi apresentado, toda a gente ficou deslumbrado com as soluções aerodinâmicas de Adrian Newey. A verdade é que andou a correr ao prejuízo durante metade da época, mas pelo menos agora, quando foi preciso atuar, parece estar a acontecer. E o novo motor, que é a única coisa que neste momento falha, que é o facto de... Falava-se que a Aston Martin no motor da Honda estava... Quantos cavalos? Abaixo?
Não sei se eu cheguei a ver números a roçar tipo uns 90 cavalos ou uma coisa assim.
Era um déficit massivo, não sei, se calhar na ordem dos de 10% e 20% de quebra relativamente aos restantes construtores. E portanto, neste momento aquilo que se fala é que este novo motor B-Spec quase que vai acontecer de upgrade agora em Zandvoort, pode valer mais em situações ideais quase meio segundo. Ora, em 2 corridas, passar do final da grelha e retirar 2,5 segundos por volta, em situações ideais, assumindo que tudo corre bem, porque Zandvoort já sabemos que não vai ser uma situação fácil porque só vai haver um único treino, mas no final do dia tem que se bater pelo menos palmas para o salto qualitativo que a equipa acaba por dar com isto. Portanto, onde é que agora vão parar é que vai ser curioso, porque agora já encarrilaram num projeto que parece com mais potencial.
Sim.
Até onde é que conseguem saltar?
Mas o que me deixa nervoso é que isto é muito... eles estão a reagir, e estão a reagir rápido, que é importante, mas não deixa de ser uma reação. E quando olhamos globalmente, nós mencionámos há bocado que eles estavam a 4 segundos do ritmo, recortaram 2,5, eles continuam longe do ritmo.
Sim, okay. O ritmo
neste momento, realisticamente,
em termos de comparação,
realisticamente a equipa está se calhar preparada para se calhar poder lutar ali pelo 13º e 14º lugar.
O que era algo impensável há 2 corridas
atrás. Portanto, eu não diria que é assim tão longe do ritmo, porque já estás no meio
não
do
pack. Não é assim tão longe do ritmo. Mas eu acho que... Eu preciso de ver.
E depois não precisamos de ver o comportamento deste carro.
E a fiabilidade. E se... Tudo pode acontecer. Eu acredito em Fernando Alonso. O outro carro...
O que é que só dizer Fernando Alonso sempre?
Bem, precisas de ver e a verdade é que finalmente vamos poder ver porque vamos para Zandvoort. Zandvoort está de saída, mas deixou-nos aqui um trunfo. Temos uma sprint, que não vai ser boa para os pilotos, porque já sabemos como é que é os fins de semana de sprint, mas a verdade é que é um circuito muito interessante, por isso gostava de saber aqui as vossas previsões para este fim de semana. Sabendo que, pronto, é a casa de Max Verstappen.
Sim.
Já ganhou lá 3 vezes. O ano passado tivemos Oscar, no ano anterior tivemos Lando. Por isso eu diria que até podíamos estar aqui com uma boa expectativa para a McLaren neste circuito.
Eu vou mesmo dizer McLaren, porque não quero estar a alongar muito, mas se é uma entrevista...
O homem que ainda agora disse para Aston Martin tem que ver melhor. Não, a McLaren ganha uma corrida e o Leipzig... Não,
mas há aqui um padrão, eu identifico padrões.
Qual é o padrão?
Sabes que se diz a partir do momento em que identificas o padrão ele deixa de funcionar, por isso não sei até que ponto.
Eu vou explicar. Saiu agora uma entrevista com o engenheiro, o diretor de engenharia da McLaren, basicamente. Sim. Em que ele refere que uma das decisões que eles tomaram no início do ano foi aproximar as rodas do carro. E aproximar as rodas do carro é mau porque perdes tamanho do chão e perdendo tamanho do chão não consegues traduzir tanta carga e vais ter de estar a compensar com outras peças da aerodinâmica. Mas, uma das partes boas de teres as rodas mais próximas é que consegues rotacionar o carro muito melhor nas curvas. E nas curvas rápidas e apertadas como vamos ter em Zandvoort e como tivemos na Hungria. Portanto, podemos ver se Lando Norris estiver ao nível de performance que esteve na Hungria e que esteve também em Miami, se bem que não sei se vai ser fácil ou não depois da pausa de verão que ele teve, foi atribulada, mas eu acho que podemos, Oscar Piastri não sei, mas eu acho que podemos ver Lando Norris a fazer uma gracinha.
Bia.
Este fim de semana.
Eu tenho duas opiniões, tenho a opinião do coração e tenho a opinião do cérebro, porque obviamente eu adorava ver Verstappen, eu adorava que o Verstappen não chegasse a Zandvoort tipo, e a pátria o possuísse e ele fizesse ali de uma corrida como se fosse 2023. Sim, assim uma corrida, mas vamos ser realistas, eu imagino que isso não vai acontecer. Gostava de o ver no pódio, mas eu acho que vou concordar com o Fernando, eu acho que a McLaren vai sair bem na pista. Acho que este fim de semana eles mostraram uma vitória na última corrida, vimos que já tinham mostrado resultados, o Norris já tinha conseguido uma pole, se não me engano, que depois levou, não, foi um terceiro lugar, acho eu, que depois levou ainda 10 lugares de penalização.
Foi na Bélgica?
Penso que sim, mas já tinha mostrado alguns sinais de mais melhorias. Ritmo e, mais, uhum. e melhorias, sim, por isso eu acho que vamos ver uma McLaren melhor este fim de semana e eu gosto de acreditar que vai ser um fim de semana de McLaren, já que não...
Acredito que a tua opinião não vai ser muito diferente.
Nós estamos a ignorar aqui duas coisas.
O carro mais rápido em curvas, que é o Ferrari...
Pronto. O carro que melhor aproveita as curvas de baixa e de média velocidade e que tem mais tração e que mais downforce gera na traseira, que é um Ferrari, chama-se um SF26.
Com o Lewis Hamilton lá dentro.
Com o Lewis Hamilton lá dentro e com o Leclerc revigorado.
Sim.
Com o Leclerc revigorado.
Eu nunca acredito no Leclerc revigorado. Eu tenho que ser. Eu só me.
Imagina, isso é blasfémia dizer isso
o
aqui.
O Leclerc tem baixos muito baixos, mas depois também tem altos muito altos.
Verdade.
E depois, ao mesmo tempo, não é? Temos um miúdo que está endiabrado e que consegue conduzir em 2026 uma linha com estes carros que mais ninguém está a conseguir fazer e que faz, por exemplo, a diferença pela qual a uma volta o Russell não o consegue acompanhar. E, portanto, não podemos ignorar estes dois fatores. Se a McLaren deu um salto grande no fim de semana, no último fim de semana de corrida, deu. Se isso é suficiente para demonstrar num circuito onde se calhar o motor não vai ser suficiente, eu acho que aí vamos ter que ver. Não esquecer também que a Red Bull não esteve assim tão mal.
Não. Não teve.
No último fim de semana.
Sim, mas estava a conseguir um segundo lugar.
E o outro fator que eu estava aqui a dizer que ninguém está a considerar é a chuva.
Pois.
Porque, pelo menos para sexta, portanto, hoje é onde estamos a gravar o nosso Weekend Lockup, à data, a previsão de chuva existe para sexta-feira, onde temos a nossa Sprint Quali, e existe previsão para chuva também durante a Sprint. E, portanto, eu não sei...
Não inclui a qualificação também, ou é só durante a Sprint?
A qualificação acho que não. A qualificação para já não.
A qualificação vai ser
mas se há uma coisa que Zandvoort tem incrível a fazer é trazer nuvens do mar para dentro de pista. E, portanto, nós já vimos corridas onde tivemos durante uma corrida inteira à espera que viesse uma nuvem com chuva que depois nunca acabou por chegar. Não sei se é uma lição
ano passado. Se chover... E afeta as corridas que deixem acontecer. Eu quero ver os pneus verdes e os azuis.
Ainda não vimos este ano, ainda não houve
nenhuma corrida. Não esquece, estes carros sabem andar ou não com pneus de chuva, é um facto.
E que não seja red flag, como já vimos imensas vezes também durante o ano passado.
Eu acho que Zandvoort vai ser muito interessante, porque temos aqui primeiro no midfield temos uma mistura grande com o Aston Martin a entrar nas contas, temos uma Williams que quer dar de si, e depois no topo, numa pista onde não existem longas retas, onde existe facilidade em gerar carga para alimentar as baterias, eu acho que aqui acabamos por comprimir um bocadinho as nossas equipas de topo, e aqui estou a incluir mesmo a própria Red Bull, porque mesmo no fim de semana, o último fim de semana que tivemos de corrida na Hungria, vamos lembrar-nos que
Max Verstappen esteve muito bem.
Mas não foi só Max Verstappen que esteve muito bem.
Isaac Hadjar também.
Isaac Hadjar também esteve muito bem. E portanto, se calhar, aquele RB não está assim tão longe dos restantes. Agora, uma coisa é certa, o chassi não é bom e Zandvoort não é nada facilitador porque é um piso que é extremamente acidentado. Sim. Especialmente quando começamos a considerar as curvas banked. Portanto, no final do dia, pode não ser uma pista se calhar fácil para uma Red Bull, mas eu acho que para uma Ferrari vai ser extraordinariamente uma boa oportunidade para aproveitar, e vem imediatamente antes do upgrade do motor que terão para Monza. E a McLaren, agora é que eu quero perceber onde é que está ali a eficiência deste novo chassi. Okay. Aqui é que tem que efetivamente... Já percebemos que ao nível do motor conseguiram melhorar, mas será que o chassi é tão bom como era o do ano passado?
Vamos ter
para
que
fazer a diferença aqui?
Não.
Vamos ver.
Vamos ver.
Vamos ver. Bem, deixem os vossos palpites também nos comentários. E agora sim, depois de um mês, podem vir com as vossas perguntas todas, que trazem de sempre, todos os fins de semana. Por isso, vamos passar então para a nossa segunda parte do nosso Pit Crew. Temos aqui da Sofia Rodrigues: Antonelli está a ganhar porque é realmente o melhor piloto ou porque tem simplesmente o melhor pacote?
Eu vou dizer que é uma mistura. Não, não digo. Não chega a extremos de ser o melhor piloto ou de ter o melhor carro. Acho que não precisamos ir a extremos, mas acho que é um muito bom piloto, ou está a se mostrar um muito bom piloto, num carro muito bom. E obviamente essas duas coisas vão se casar muito bem, e eu acho que é isso que estamos a ver, sinceramente.
Eu acho que ele é mesmo um muito bom piloto.
Porque, mas aqui diz o melhor.
Sim, e está a ser o melhor este ano, de certa maneira.
Sim, este ano.
Porque é difícil estar a falar de gráficos, mas eu vi um gráfico hoje que demonstrava a velocidade de Antonelli comparada com todos os pilotos da grelha, em curvas curtas, médias, longas. Ele ganha 2 km por hora nas curvas ao raciocínio.
Ele está a carregar mais velocidade. Portanto, precisamente, ele gera melhor a bateria. O segredo na condução de Antonelli é porque, como está a conseguir carregar mais velocidade para dentro das curvas, significa que precisa gastar menos bateria para acelerar e chegar à velocidade.
Essas linhas que ele encontra.
Pronto.
E está à frente dos dois Ferraris em curvas médias.
Agora, eu vou dizer aqui porque é que eu acho que Antonelli efetivamente não é sorte e não é carro. Porque ouvi uma entrevista que ele deu há relativamente pouco tempo, onde ele explicou que esteve durante o verão, ou seja, o final da época passada inteira até esta, a treinar dentro de um simulador como é que podia extrair um maior rendimento destes carros. Portanto, ele reeducou-se, e ele, foi uma coisa que ele explicou, ele reeducou-se na sua abordagem a conduzir. Não é uma questão de Fórmula 2, não é uma questão de Fórmula 3, foi uma questão de... Esteve dentro do simulador a fazer o trabalho para perceber como é que podia maximizar o tipo de output que estes carros iriam ter. E a verdade é que chegou a 2026 e está com um estilo de condução que mais ninguém está a conseguir replicar. Portanto, eu acho que foi o único que, dentro da sua jovialidade toda este ano e aquele ar inocente que tem, que foi verdadeiramente matador na abordagem que teve. Que foi, fez o trabalho, não teve com... estrelismos de sou piloto e vou conduzir como quero e
eu
sou mudar. Não, vou tentar aproveitar isto para tentar perceber como é que eu posso realmente fazer a diferença com este carro, com esta geração de veículos. E no final do dia são 50 pontos de vantagem para o segundo classificado, que é Lewis Hamilton, e está feito aqui. Portanto, eu acho que desta vez, e ao final de 11 corridas, temos que dar a mão ao palmatório. Kimi Antonelli, pelo menos para já, tem de ser considerado um verdadeiro talento dentro da grelha.
Pronto, próxima. Tomás Costa, qual é que é a vossa previsão mais absurda para a segunda metade da temporada? Isto vai ser bom, porque se alguém acertar, temos aqui um clipe.
Yeah.
Mais absurda. Quem é que quer começar?
Eu vou já mandar a minha.
Ok.
Aston Martin vai acabar,
eu ia
vai
dizer...
competir.
Eu ia dizer, ia marcar tipo, não ia dizer marcar ponto.
Vai ficar abaixo da Alpine na Team Standings.
O Gasly está em décimo no campeonato.
Mas estão a abrandar.
É que eu acho que a trajetória
da Alpine está a depois de andar mais rápido.
Eu acredito que eles vão acabar ou à frente ou atrás da Alpine. Vão estar ali no 6º, 7º lugar.
Inesperado.
Mas imagina, tens
absurda,
tipo,
nem inesperado.
Aston Martin, não sei o que, Alonso, Stroll.
Estamos válido.
É só por causa disso, é tipo como se fosse.
Ainda vou viver para ver Lance Stroll a lutar pelo título mundial.
Só chover o ano todo e toda a gente
vai ser
tiver...
a Fórmula 1.
Eu posso fazer a minha. Eu acho que a Red Bull ainda ganha uma corrida este ano.
Ok.
Okay. E não faço distinção entre Verstappen e Adjar.
Ok.
Ok.
Isso é bonito de dizer. Oh. Não estava à espera disto, vendo-te. Muito bem.
Eu vou dizer, é um bocadinho mais geral, mas da mesma forma que tivemos um duplo Alpine pódio ano passado, com Ocon e Gasly, também vamos ter assim um bom pódio com uma equipa de midfield a representar.
Ok, é, assim, inesperado. Eu acho que vamos ver um Racing Bulls no pódio este ano.
Mas eu não estou a contar com o Racing Bulls, porque o Racing Bulls já mostrou
já vimos o ano passado.
Não dizendo
mas,
que são...
Mas este ano especificamente, eles estão há 5 corridas seguidas a ser a equipa mais rápida
sim,
do midfield.
Sim, eu nem sequer estou a falar de serem, de terem um mau rendimento ou nada de jeito. Estava a dar uma oportunidade a uma equipa de Williams.
É só preciso um safety car na altura que serve. É só preciso um safety car.
Ou precisamos de um duplo DNF como a Ferrari fez o ano passado.
Duro.
Esperamos que não seja este fim
aliás,
de semana.
E é uma questão de tempo até contra os Mercedes também, né? A não ser que eles tenham resolvido esta questão.
Aliás, já sabemos que no Antonelli está no limite de componentes do motor, Russell também já vai no terceiro. Vai começar a acumular. Fala-se já que Monza será a partir de uma onde Antonelli deve tomar a partir da penalização.
Bem, última pergunta do Afonso Correia: qual foi para vocês a maior desilusão da primeira metade da temporada?
Williams.
Aston Martin, de longe.
Não, acho
o projeto que... Aston Martin que vinha.
Sim,
o hype,
verdade.
Vinha...
O hype todo que vinha.
Mas eu estava.
Ver aquilo foi doloroso.
Mas eu estava a bordo do comboio do Williams já.
Hã?
Eu estava a bordo do comboio. É depois do que aconteceu no ano passado, eu estava a bordo do comboio. Eu acho que finalmente
tu?
Um gigante ia renascer.
A fechar.
Renascer não. Ia voltar Sainz e Albon, dupla sólida. E agora não há absolutamente nada de sólido naquela equipa.
Percebo, mas. Acho que tendo em consideração o investimento.
Sim, mas o hype que havia à volta
havia,
eu dou-te isso. O hype
eu lembro-me
que havia
perfeitamente
Martin,
de Barcelona.
Era os Avengers a juntar-se.
De Barcelona, da Precision Testing, quando de repente o carro chega,
sim.
Toda a gente olhou e analisou o design.
Vai ser muito gênio, mas foi aura.
Aura mais.
Aura.
Mais. Foi mesmo.
Bem, temos mais uma. Quem é que vocês acham, é de Martin F1 já agora, quem é que vocês acham que é o maior candidato a tirar o título ao Antonelli?
Se eu disser a Mercedes, vale.
Não, tem que ser um piloto.
Tem que ser um piloto, ok.
Hamilton ou Leclerc?
Pois, eu ia dizer Hamilton.
Mas eu...
É o único que tem skill que e carro.
Por mais que me custe dizer isto, eu acho que Hamilton ainda acaba atrás de Leclerc este ano.
Ok. Também pode ser a previsão mais absurda que tem.
É, Hamilton ainda acaba atrás de Leclerc este ano.
Oh, louco.
Eu espero que não, mas...
Estás a sentir. Ok.
Eu acho que o maior candidato a tirar o título ao Antonelli veste-se de vermelho.
E não é pronto. Hamilton.
Eu não disse isso. Neste momento...
Então se um acaba atrás do outro...
E não é
Não faças perguntas difíceis.
Oh, eu imaginava que a nossa situação fosse inversa neste momento, em que eu estaria aqui se calhar a dizer o oposto. Mas não, é Hamilton. Eu acho que especialmente se em Monza, se o upgrade do turbo resultar, Hamilton vai com tudo.
Ok.
Nem que tenha que meter o Leclerc numa parede.
Ui. Também não é difícil.
Hamilton não vai dar hipótese.
Estou-me a lembrar da entrevista dele com a Amélia. Disse que ela é muito bem para a gravilha. Bem, próxima e última pergunta de Inês Martins: qual é que é o piloto mais subvalorizado neste momento? Na vossa opinião?
Eu vou dizer, vou-me explicar a seguir, mas assim, o primeiro que me veio à cabeça foi o Adjar, porque eu acho que nem toda a gente está a reconhecer o ótimo trabalho que ele está a fazer na Red Bull, considerando a história
a
de segundos pilotos da Red Bull. Eu acho que, dadas as circunstâncias... E ele nem sequer está a fazer um trabalho mau, nem sequer... Eu estou a dizer, dadas as circunstâncias, obviamente...
Ele está a ficar bem na fotografia.
Está sim, a ficar muito bem na fotografia. Eu acho que... E por isso ele é o mais subvalorizado.
Sem dúvida. Eu diria o mesmo, Fernando.
Liam Lawson. Isto vindo desde que o subvaloriza
é
bastante.
Tu tens de tratar esse teu crush, pá.
Yeah.
Tu estás com isto desde o início do ano.
Mas ele está a reviver a carreira. De verdade seja dita. No início do ano era o último ano dele. E agora parece que é o primeiro.
Eu como já não tenho aqui quem o defenda, agora já o posso dizer. Oliver Berman.
Ok. Mas está difícil.
Ah, eu acho que o Berman seria...
Está, parece Alpine.
Ainda está mais a piada do que Alpine, já está.
O Berman ou a Haas, que eu acredito não seja só culpa do Berman, obviamente, também serviria como desilusão deste ano. Começaram o ano em grande a marcar pontos e quintos e sextos e não sei o quê e depois de repente nunca mais os vimos.
Ladeira abaixo. Sem dúvida. Bem, já sabem, deixem as vossas opiniões para a próxima semana e deixem as vossas perguntas também para respondermos aqui no próximo episódio. Agora, para o nosso Tire Warm-Up, tenho aqui uma dinâmica que também foi feita pelos nossos pilotos agora nesta Silly Season e deu vários memes com o Verstappen, achar que estava a dar um spoiler com a possível carreira que vinha aí.
Ou do Russell
ou
também.
Ou do Russell também.
Muito bom.
Que é basicamente um guest the driver pela carreira, vou-vos dizer as equipas. Fica já a nota que há certas equipas que eu vou dizer, que não vou dizer a última. Eu vou-vos dizer quando é que estou a falar do piloto que ainda está na grelha e quando é que estou a falar de um piloto que já saiu da grelha. Os que estão agora na grelha, não vos vou dizer qual é que é a última equipa, porque senão é muito óbvio quem é que é.
Ok.
Está ok, só tipo até 2024.
É só até 2024, okay, não vou dizer este ano. Ok, primeiro, Williams, depois se quiserem as datas posso-vos dar, mas pronto. Williams, Mercedes, Alfa Romeo, Sauber na altura, Alfa Romeo, Sauber.
Valtteri Bottas.
Ah, Bottas.
Boa.
Ok. Eu sinto que ele vai começar a responder aqui assim, super rápido.
Não, mas terias de dizer era... Também não havia mais nenhum, honestamente. Também não havia mais nenhum. Mas okay. não dizias que falta a equipa atual.
Sim. Nem tive a oportunidade de dizer, ele já disse Valtteri Bottas. Ok, próximo não está na grelha. McLaren, Renault e Haas.
Magnussen. Não.
Yeah, eu ia dizer o Magnussen, yeah.
É o Magnussen. Claro,
yes,
ele esteve lá e depois foi-se embora, imagina.
Ok, o próximo também não está na grelha. Renault, Lotus e Haas.
Renault, ah, Grosjean.
Olha, o Fernando não pode ir para estas dinâmicas.
Agora o próximo tens que esperar 10 segundos para responder, ok? Tens de dar a oportunidade aos seus coleguinhas.
Ele é conhecido por estragar as dinâmicas, não dá.
Mas como é que ser o bom é estragar dinâmicas?
Eu acho que não está a estragar, estou-me a sentir super competitivo. Ele está na minha equipa e está a acertar tudo. Nós somos uma equipa, pessoal.
É verdade.
Nós somos uma equipa.
Nós não perdemos nenhum, portanto, por isso que eu
estou... Exato, eu estou bem feliz.
Bem, o próximo está na atual grelha, Minardi, Renault, McLaren, Renault, Ferrari, McLaren, Alpine.
Alonso.
Opa, o Fernando, o que é que eu disse? 10?
Imagina, há poucos pilotos na grelha que tenho que rodar tantas equipas.
Sim. Minardi.
E voltou
Minardi. E vir para a Minardi.
Eu senti que eu ia ter que tirar. Foi 2001, por isso também não éramos vivas. Pronto, o próximo também não está na grelha. Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, Ferrari.
Quem fez Ferrari, Ferrari? Estou a pensar o pessoal que esteve na Ferrari. Foi o Raikkonen?
Foi.
Tcharam!
Sim, senhora!
Não entendemos só do Fernando.
Pronto, o próximo está na grelha. Esteve na Manor, Force India, Renault na altura, Renault Alpine. E agora está noutra equipa.
Repete lá, desculpa.
Manor, não sei se é que se diz.
Manor.
Manor, ok. Force India e Renault. Renault Alpine, pronto.
Ah! É o Ocon, que há bocado falei nele na Alpine.
É o Ocon.
É o Ocon.
André, então.
Vocês estão-me a bater aos pontos, claramente. Eu ainda estou de férias.
Ele não está a recapitular. Próximo, não está na grelha. Esteve na HRT, que era conhecida como a Campos. Toro Rosso, desculpem. Red Bull, Renault, McLaren e acabou na Racing Bull.
Ricardo.
Sim, senhora. Próximo, está na atual grelha. Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull. E outra coisa?
Peras.
E peras. Okay. Racing Point também não há muitos.
Pois. Eu senti que ia dar muito. Próximo. Está na atual grelha. Williams, Force India, Sauber, Force India, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas.
O Canberra?
Sim, então, apesar de termos uma Anderson, tem que ser...
Tem que ser o Canberra.
Sem dúvida. Bem, vocês...
Não, só que eu fico na dúvida porque tu depois não disseste se estão na grelha ou não. Não disseste nisso.
Disse.
Ela está a dizer se está na grelha ou não está na grelha.
Tem dito no início de todas as...
Tem dito no início.
É que eu estou com déficit de atenção.
Bem, vocês deram-se bem. O Fernando, pronto, está. O Fernando não dá hipótese, não vale a pena.
Trazer um ensaio.
É verdade. Bem, já sabem, podem deixar as vossas perguntas para a próxima semana. Respondemos tudo aqui no episódio. E pronto, chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixarem o vosso comentário para participarem no próximo episódio. FL, out!